Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos entrar no ponto 1 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação das atas números 94, 95 e 96. Não registro nenhum. Senhor deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, senhora presidente. Só pensamos que é importante fazer uma precisão na ata número 96. No ponto 3, página 2, não estão numeradas, mas estará a página 2. Portanto, a senhora presidente, no primeiro parágrafo, a senhora presidente acrescentou que tem a indicação que o parecer já foi pedido. Portanto, aqui referimos ao pedido de parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Exato.
Portanto, e era aqui acrescentar, talvez para ficar mais claro e preciso, que o parecer já foi pedido pelo Governo, portanto, aqui foi referido, portanto, porque a frase, digamos assim, que o pedido já foi feito o pedido, portanto, e aí era só acrescentar pelo Governo.
Muito bem.
Era só esta
assim
nota.
Será? Não. Muito bem, muito obrigada. Podemos então passar... Muito bem. Vamos passar então à votação das atas. Quem vota a favor? As atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 362/13 do PSD, que cria um programa de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para o aproveitamento do património imobiliário público. Dou a palavra ao relator do parecer, Sr. Deputado Ricardo Leão.
Presidente, obrigado, muito boa tarde a todos. Presidente, de uma forma muito rápida, portanto, estamos perante um projeto de lei do PSD que tem como finalidade a criação de um programa de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para o aproveitamento do património imobiliário público. O regime jurídico do património imobiliário público consta do Decreto-Lei 180/2017, que teve diversas alterações sucessivas e que contém as disposições legais, gerais e comuns sobre a gestão dos bens imóveis do Estado, quer para as regiões autónomas, quer para as autarquias locais, quer para os institutos públicos. Com esta proposta do PSD, pretende criar e regular um programa de cooperação para o aproveitamento desse património público, bem como as hipóteses de parceria e os respectivos termos e condições numa lógica de benefício mútuo. Na exposição de motivos, o PSD refere, entre outros, que continuam a existir muitos imóveis do Estado que se encontram devolutos e em processo de degradação, e o que representa um desperdício de recursos e um não aproveitamento de oportunidades para iniciativas de agentes públicos ou privados, afetando negativamente a qualidade de vida urbana. No que diz respeito ao parecer do deputado relator, ele exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião e reservando-se para o debate em plenário. Mais acrescenta que não se encontram pendentes quaisquer iniciativas ou petições sobre esta matéria e, por fim, acrescentar que acho que é importante que já foi feita a respectiva audição às regiões autónomas. No que diz respeito à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, concordou com este projeto de lei. Já o Governo Regional dos Açores emitiu um parecer contrário à presente iniciativa. Penso que é tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, vamos ver se consigo. Não está fácil. Eu só tenho aqui uma questão que gostava de colocar ao deputado, saúde pelo relatório, mas que não é habitual nas nossas conclusões estar transcrito quais é o posicionamento das regiões autónomas, mas costuma estar mais nos considerandos. As conclusões costumam ser na lógica de estar de acordo com o regimento e a Constituição, pode ou não pode ser apreciada em plenário. E, portanto, a minha solicitação era só que esta referência, que é importante, pudesse surgir na análise do diploma, portanto, na parte dos considerandos, em vez das conclusões. É a única.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Leão.
Presidente, seguindo esta recomendação, portanto, ficaria então como jeito de conclusão que nada está contra o próprio regimento e as considerações de aceitação do referido projeto-lei. Só mencionei esta realidade porque pensei que era importante para a análise do mesmo, mas pode passar perfeitamente para a parte daquela parte onde o Sr. Deputado onde se referiu.
Muito bem, não havendo mais nenhum pedido de palavra, julgo que podemos passar à votação. Quem vota a favor foi o Sr. Deputado Cecília Meireles, foi aprovado por unanimidade. Entramos agora no ponto 3 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do requerimento do PCP, audição do Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e da ex-ministra de Estado e das Finanças, Maria Luísa Albuquerque. No que respeita a este ponto, eu quero exercer a prerrogativa, a faculdade que me é permitida pelo artigo 12 do nosso regulamento, intervenção do Presidente da Comissão. Caso o Presidente da Comissão deseje intervir em qualquer debate previsto na ordem do dia, comunica a sua vontade à Comissão e é de imediato considerado suspenso das suas funções, retirando-se da Presidência e sendo substituído nos termos regimentais e regulamentares. E por isso mesmo eu peço ao Sr. Vice-Presidente Paulo Trigo Pereira que me substitua durante a discussão deste ponto da Ordem de Trabalhos.
Ora, boa tarde. A deputada Teresa de Alcoa, penso que quer tomar a palavra, mas não sei se não seria, dado que o requerimento é do PCP, de dar primeiro a palavra ao PCP para apresentar o requerimento e depois então daria a palavra à deputada Teresa de Alcoelho. Deputado Paulo Sá, quer apresentar o requerimento?
Sim, com certeza, não vou me alargar muito porque os seus deputados receberam o requerimento. Basicamente solicita-se aqui, ou requer-se aqui, a audição do Governador do Banco de Portugal e da ex-ministra de Estado das Finanças, Maria Luísa Albuquerque. Na altura em que foi feita, aplicada a medida de resolução ao Banco Espírito Santo, que acabou com esse banco e criou um banco de transição, um novo banco, estas duas entidades, quer o Governador do Banco de Portugal, quer o Ministério das Finanças, afirmaram, quer publicamente, quer em sede de comissões parlamentares, que dessa medida de resolução não resultariam custos para os contribuintes. Portanto, seria uma medida de resolução que não teria qualquer impacto nas contas públicas e não se traduziria adiante em encargos para os contribuintes. Entretanto, a situação desde então do novo banco e, nomeadamente, a situação mais recente e os possíveis desfechos que se prevêem que possam ocorrer relativamente à situação do novo banco aponta para que haja custos para os contribuintes e custos que podem ser significativos. Nesse sentido, interessa clarificar, junto destes responsáveis, quer o Governador do Banco de Portugal, quer a senhora ex-ministra de Estado e das Finanças, se os pressupostos em que, na altura, fundamentaram, basearam as suas afirmações, que lhes permitiu, na altura, dizer que não haveria custos para os contribuintes, se esses pressupostos se alteraram, em que medida se alteraram, porque é que se alteraram, levando a que as afirmações deixassem de ser verdadeiras por alteração dos pressupostos, ou então simplesmente os pressupostos não se alteraram e as afirmações proferidas na altura não correspondiam à realidade. O objetivo das duas audições que propomos é exatamente este: analisar com estes dois responsáveis, da altura, pela medida de resolução, Governador do Banco de Portugal e ex-ministra de Estado das Finanças, esta situação que acabei de referir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que ficou claro o objetivo do requerimento. Passava então a palavra à deputada Teresa Leal Coelho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A razão por que venho intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos é, desde logo, para manifestar a minha total indignação pelos termos em que foi redigido este requerimento. O Sr. Deputado Paulo Sá agora explicou as razões que levaram à apresentação deste requerimento, mas, na verdade, nós não podemos extrair do requerimento o último parágrafo da primeira página, que é um parágrafo que eu considero que ultrapassa os limites daquilo que é aquilo que são os mínimos de uma convivência democrática, na medida em que fazem um juízo de intenção e de insinuação e até de concretização de factos que, se tivessem ocorrido, ao contrário daquilo que resultou comprovado pelo relatório da Comissão de Inquérito, poderiam consubstanciar crime. Eu reporto a este parágrafo em que o PCP afirma que o anterior governo, PSD e CDS, intervieram no setor financeiro para salvar os bens da família e do grupo de Espírito Santo. Isto é uma afirmação que é introduzida neste requerimento pelo PCP, e para fazer transferir para o Estado os custos das aventuras dos banqueiros que geriam o BES. E continuam depois na enunciação de um conjunto de consequências cuja responsabilidade imputam ao governo PSD, CDS, PP. Ora, acontece que todos estes factos foram apreciados no âmbito de uma comissão de inquérito, essa que foi amplamente elogiada na sociedade portuguesa e também no âmbito deste Parlamento. De tal forma que o relatório final da Comissão de Inquérito à gestão do BES e do GES foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS, do CDS-PP, a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto contra do PCP. E mesmo assim, algumas das conclusões tiveram também o voto favorável do Bloco de Esquerda. O PS, que votou favoravelmente o relatório final da Comissão de Inquérito, fez a seguinte afirmação através do então deputado Pedro Nuno Santos. É um texto bem feito, bem escrito, fiel à verdade. Pedro Nuno Santos disse que se tratava de um texto que merece elogios, que é importantíssimo que fique para o futuro um voto a favor amplo para este relatório. É um apelo de Pedro Nuno Santos, do então deputado Pedro Nuno Santos, ao voto favorável no relatório de um relator, deputado Pedro Saraiva, do grupo parlamentar do PSD. O Bloco de Esquerda afirmou também nas conclusões que o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito BSGES era uma descrição factual do que sucedeu ao longo de cerca de 6 meses de audições, é uma descrição factual daquilo que se passou nos trabalhos desta Comissão de Inquérito, e elogiou o trabalho do PSD na Comissão de Inquérito. O PCP enalteceu a minúcia e o pormenor dos factos apurados na Comissão de Inquérito e retratados no relatório final dos trabalhos. O texto dignifica o trabalho da Comissão e do Parlamento. Palavras do deputado Miguel Tiago, coordenador do PCP na Comissão de Inquérito. Portanto, trata-se de um relatório que afinal, teve estes elogios de cada um dos grupos parlamentares, independentemente da, depois, posição em votação. Mas, na verdade, houve um amplo consenso, porque tanto o PSD, como o PS, como o CDS-PP, votaram favoravelmente este relatório. Este requerimento do PCP, no último parágrafo que eu há pouco li, e que referi que faz um juízo de intenção relativamente àquilo que foi a atuação do governo do PSD-CDS-PP, como eu referi, indicia ou levanta aqui suspeições ou suspeitas de prática de crimes ou de desvio de poder, de tutela de interesses privados. Ora, se assim é, o PCP o que tem que fazer, o grupo parlamentar do PCP o que tem que fazer é remeter à Procuradoria-Geral da República os indícios que têm para que sejam em sede própria investigados. Eu quero, todavia, relembrar que o relatório, tal como consta precisamente da última página das conclusões, que o relatório final da Comissão de Inquérito foi ele próprio remetido à Procuradoria-Geral da República, precisamente para que pudesse ser minuciosamente apreciado pela Procuradoria-Geral da República e que fossem tiradas as conclusões de eventuais responsabilidades criminais. E por isso há aqui três pontos que eu não poderia deixar de manifestar. Considero que o PCP, ao redigir nestes termos o relatório, teve total desrespeito por aquilo que foram as conclusões da Comissão de Inquérito, o que significa que estamos na presença de um desrespeito institucional, ainda mais um desrespeito institucional por uma comissão que mereceu amplos elogios, tanto no âmbito no setor político como nos setores económicos e financeiros, e foi um momento de projeção muito positiva do Parlamento e que é totalmente ignorado por este relatório. Depois, parece-me que os termos em que é redigido este relatório constituem um atropelo absoluto às regras democráticas. O combate político deve ser promovido e estamos cá todos para o combate político e para a divergência de opiniões e de ideias que temos sobre diversas matérias, e no que diz respeito ao grupo parlamentar do PSD e ao grupo parlamentar do PCP, aquilo que nos divide é muito mais do que aquilo que nos une do ponto de vista ideológico, filosófico ou político e da forma como vemos o Estado, o país, a Europa e o mundo. Esse debate deve ser feito, mas há limites e, como eu há pouco referi, há mínimos de convivência democrática que têm que ser salvaguardados em Estado de Direito Democrático. E é nosso entendimento que esses mínimos foram ultrapassados na redação deste requerimento e entendemos que devemos ter uma inequívoca intervenção política nesta matéria, porque o rumo da democracia deve ser salvaguardado diariamente, cotidianamente, e nós, cada vez mais, olhando para a Europa e para o mundo e para os perigos e para as ameaças, para os riscos que nós detectamos em vários países tradicionalmente e atualmente, países consolidadamente democráticos, com o crescendo dos populismos e das demagogias, temos que estar cada vez mais atentos na salvaguarda das regras do Estado de Direito Democrático e, por isso, não podíamos deixar de fazer uma manifestação da indignação por isto que acabei de referir, que consideramos um atropelo absoluto às regras democráticas. E, por último, reitero que o que é para nós absolutamente intolerável são as insinuações que ultrapassam esse combate político e que sugerem responsabilidade de natureza criminal que não foi apurada, bem pelo contrário, e por isso o nosso protesto fica aqui manifestado de forma inequívoca. Naturalmente que, na qualidade de Presidente da Comissão, aceitei e admiti o recurso. Agora, na qualidade de deputada do Partido Social Democrata, faço um apelo a todos os grupos parlamentares no sentido de não pactuarem com este tipo de terminologia, este tipo de insinuação, este tipo de combate que não é nem político nem ideológico, ultrapassa os mínimos que a democracia tolera. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, deputada. Passo a palavra ao deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Dois curtos comentários. O Partido Socialista tem sempre procurado separar questões de natureza política de questões de natureza criminal e judicial. Nem todos os partidos têm feito isso. nomeadamente o seu, senhora deputada Teresa Leal Coelho. O Partido Socialista vai pedir a separação do requerimento do PCP. Os termos em que o requerimento é feito são sempre da responsabilidade dos partidos que os promovem e sobre isso não iremos fazer qualquer comentário. Vamos apenas propor a separação da votação em pontos do requerimento para ouvir Maria Luísa Albuquerque e o Governador do Banco de Portugal, porque o Partido Socialista entende que, embora seja legítimo chamar membros de anteriores governos para comissões de inquérito, preferimos não o fazer nas comissões ordinárias, porque nos parece que a comissão ordinária não tem essa função e podia criar uma prática negativa de começar sistematicamente em comissões ordinárias a chamar ex-responsáveis governamentais. Quem é responsável perante o Parlamento é o Governo e depois há modalidades de inquérito parlamentar distintas onde poderão ser chamados ex-responsáveis políticos de governos, seja de partido for. Portanto, pediremos a separação por pontos, e já agora anuncio que votaremos a favor da vinda do Sr. Governador do Banco de Portugal e vamos nos abster na vinda da Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Queria só fazer um comentário àquilo que a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho fez à Comissão de Inquérito. O PSD não pode invocar a Comissão de Inquérito como argumento depois de ter nomeado o Governador do Banco de Portugal, depois de ter reconduzido o Governador do Banco de Portugal, porque a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho não pode invocar a Comissão de Inquérito quando dá jeito. Segundo a Comissão de Inquérito, Carlos Costa nunca devia ter sido nomeado Governador do Banco de Portugal e, portanto, as contradições que a Sra. Deputada apontou e a invocação que fez da Comissão de Inquérito, eu penso que o Partido Social Democrata não poderá fazer, deve ter algum cuidado na invocação das conclusões e das recomendações e dos trabalhos dessa Comissão, porque se há alguma coisa que essa Comissão não autorizaria era a recondução do Sr. Governador do Banco de Portugal para o cargo que ele tem hoje, porque a Comissão de Inquérito foi inequívoca em relação a esse aspecto.
Muito obrigado. Eu, antes de dar a palavra à deputada Teresa Leal Coelho, queria, visto que os trabalhos vão prosseguir, suscitar a ponderação ao deputado Paulo Sá se durante este debate quer fazer algum tipo de alteração nos considerandos ou não. De qualquer maneira, houve aqui uma proposta que foi apresentada do deputado João Galama de se votar, no fundo, o que se vota no requerimento no fundamental, o requerimento tem um preâmbulo, obviamente, e tem pontos. Os pontos são os fundamentais, que é a audição do Governador do Banco de Portugal e da ex-ministra do Estado e das Finanças. Penso que se nenhum grupo parlamentar se opuser, e portanto pediria aos grupos parlamentares se tivessem alguma questão a colocar que o dissessem. Já vi pela digamos assim, linguagem corporal do deputado Paulo Sá que não tenciona fazer nenhuma alteração ao requerimento. Toda a gente pode intervir. Eu neste momento só tenho uma intervenção, não sei se. Portanto, eu daria então a palavra à deputada Teresa Leal Coelho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para responder apenas a este último ponto que foi levantado pelo deputado João Galamba, efetivamente o relatório que foi aprovado e que foi aprovado pelo PS não traz nenhuma recomendação no sentido de substituir o Governador do Banco de Portugal e, portanto, não entendo porque é que fez esse reparo no final. Não faz nenhum reparo, não só do mandato em concreto, como da supervisão. Foram identificados um conjunto de deficiências essas que geraram um conjunto de recomendações que algumas delas foram adotadas mais adiante, outras não, ou ainda não, mas a verdade é que o relatório não traz nenhuma conclusão, nenhuma recomendação nesse sentido, por outro lado. E depois relembro ao Sr. Deputado João Galamba que, na sequência da audição do governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa, na então COFAP, para nomeação como governador do Banco de Portugal. O relatório foi aprovado na COFAP e, portanto, a nomeação do governador do Banco de Portugal seguiu todos os trâmites. Todavia, não posso deixar de me congratular pelo facto do Grupo Parlamentar do PS ter encontrado uma fórmula para evitar a votação da vinda da ex-ministra das Finanças a esta comissão, no que diz respeito a este pedido, que é este requerimento do Partido, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, desde logo porque as responsabilidades a sacar hoje terão que ser assacadas, como disse e bem o Sr. Deputado João Galamba, ao Ministro das Finanças, que está em funções e não a ex-membros de governo. E por isso mesmo saúdo o Sr. Deputado João Galamba por essa ter sido a posição do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Do ponto de vista... Eu neste momento vou dizer as inscrições que tenho aqui registadas por ordem, que são a deputada Mariana Mortágua, deputado Leitão Amaro, deputado João Galamba e deputado Paulo Sá. Se nós quisermos, então a deputada Cecília Meireles entra aqui antes, penso que deveria, teria sentido, penso que talvez faça sentido ser o deputado Paulo Sá o último a intervir, visto que, bom, portanto, tenho neste momento 1, 2, 3, 4, 5 pessoas inscritas. Faço lembrar que são 4 para as 4 e que temos a audição ao Presidente do Tribunal de Contas às 4. Era bom se nós conseguíssemos terminar pelo menos este ponto até... obviamente não quero restringir em nada as intervenções dos deputados, mas quero apenas lembrar, portanto, se pudessem apontar para cerca de 3 minutos, eu só para vos ajudar vou pôr o tempo a correr, mas isto não é nenhum limite às intervenções, obviamente, em última análise, esperará o Presidente do Tribunal de Contas, mas... Bom, a minha função aqui é tentar coordenar os trabalhos e tentar que eles sejam feitos nos tempos. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos lá tentar ir por pontos. A resolução do BES implicou, de acordo com o modelo legal aplicável à altura, o bail-in dos seus acionistas e ficou por aí, na verdade. E algumas obrigações subordinadas. E houve, na altura, diferentes opiniões sobre qual deveria ser o modelo de resolução do novo banco. Havia quem defendesse, eu própria o fiz, que o bail-in deveria atingir os credores séniores também. Houve quem defendesse, e não me oponho de todo a esse modelo, um modelo de intervenção diferente, estendendo as perdas para além dos acionistas diretos dos bancos e dos credores ao património da família ou do grupo Espírito Santo. E isto são modelos de intervenção que são perfeitamente legítimos e que nós tivemos a oportunidade de discutir e que ainda hoje nos separam sobre o regime de propriedade da banca, sobre como é que se deveria ter feito uma intervenção no novo banco. Mas esta discussão é uma discussão política e que já foi tida e continuará a ter lugar. Não é uma discussão, parece-me, de apuramento de responsabilidades, porque são sobretudo opções políticas que estão aqui em causa. Onde é que eu acho que é preciso apurar factos e matéria que não está esclarecida? É quando o Banco de Portugal, na altura, com um governo diferente, liderado por Maria Luísa Albuquerque, apresenta uma delimitação de um balanço que é o objeto da resolução, que determina uma injeção de 3,9 mil milhões de euros no novo banco, que supostamente seria um balanço limpo, auditado, provisionado e, portanto, um balanço que não daria lugar a perdas futuras. E hoje, passados 2 anos, ou qualquer coisa parecida, nós percebemos que essa delimitação de balanço não foi bem feita e foi insuficiente. E não há nada que nos leve a pensar que há outra razão para ser insuficiente que não o facto de, na altura, já ser insuficiente. Porque, entretanto, a economia até que melhorou e, portanto, as taxas de incumprimento não aumentaram exponencialmente, pelo menos de forma a justificar esta degradação do capital do novo banco ou estas provisões que agora se diz que têm que ser feitas para além do bail-in, de entretanto, de outros credores séniores que já aconteceu. E isto, acho eu, é a matéria que merece esclarecimento. É porque é que a intervenção que foi feita no novo banco, quando nos disseram que foi bem feita e que tinha sido alvo de uma minuciosa avaliação e ponderada avaliação, é insuficiente. E aqui há responsabilidades diretas do Banco de Portugal, que é a entidade responsável e que tem que prestar contas a esta Comissão. E eu relembro que nas conclusões da Comissão de Inquérito criticava-se o Banco de Portugal não apenas pela forma como as regras e o modelo de supervisão era inadequado e não funcionava, e não funciona, mas também pelo próprio comportamento do Banco de Portugal, independentemente das regras. Ou seja, o Banco de Portugal aplicou mal a lei. O problema não está só na lei, está no Banco de Portugal e está no seu governador. E o relatório da Comissão de Inquérito foi duríssimo com o governador. E por isso, acho que temos que assumir aqui que bastaria esse relatório para que se percebesse que o governador não tinha condições e não tem para estar à frente do Banco de Portugal. Mas isso são outras discussões. Mas pronto, o Banco de Portugal tem responsabilidades e tem que responder ao Parlamento. No que diz respeito à anterior Ministra das Finanças, a doutora Maria Luísa Albuquerque foi, a deputada Maria Luísa Albuquerque foi, na verdade, um elemento central no processo de tomada de decisão nesse momento. Acompanhou o processo nesse momento. Acompanhou o processo de criação do novo balanço, o processo de avaliação dos ativos, foi a responsável do Governo pela injeção e por aprovar a injeção de capital no novo banco. E, portanto, poder ter esclarecimentos daquela que era a responsável política à altura é muito útil à Comissão e é útil para nós percebermos o porquê desta discrepância. E daí entender que tanto o testemunho do Banco de Portugal, obviamente em condições diferentes, o Banco de Portugal é obrigado a prestar esclarecimentos à Comissão porque é o regulador do sistema bancário. No caso da anterior ministra, não é porque é responsável política ou governamental do novo banco, isso já que foi aqui claro, é o atual ministro das Finanças, não é a anterior ministra das Finanças, apenas porque seria útil para nós percebermos porque é que existe esta discrepância e porque as responsabilidades políticas devem ser claras e deve haver um exercício de transparência no seu apuramento, penso que teríamos a ganhar em poder ouvir tanto o Banco de Portugal como a anterior Ministra das Finanças.
Obrigado. Deputado Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que será evidente que eu e natural subscreva todas as palavras da Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, mas queria contribuir nessa sequência para procurarmos chegar a uma decisão útil. O PSD, qualquer coisa que seja preambulado como o PCP fez, votará contra. É inaceitável o requerimento que é explicado, e nós estamos a falar num requerimento que não se vota apenas o ponto ministro tal ou governador tal, vota-se um requerimento. E, portanto, isso obviamente por todas as razões que eu creio que só o PCP que ainda não percebeu, ou já percebeu e esperemos que reveja, porque pode ter sido involuntário, foi só um excesso de linguagem, são excessivos. Agora, eu creio que os vários partidos têm demonstrado interesse em que se apure mais sobre, quer, enfim, no fundo, o que é que leva à situação do banco, do novo banco hoje, às responsabilidades relativamente à situação em que ele está, seja porque é um bocadinho mais, como falou agora a deputada Mariana Mortágua, sobre os perímetros inicial ou revisto da resolução, seja as condições em que ele foi gerido ou não. E, portanto, eu creio que essa curiosidade é pertinente. E, portanto, eu gostaria, Sr. Presidente, de lhe entregar uma proposta de substituição, só é aceito como proposta de substituição se o PCP assim quiser, se não é votado, eu sugeria como alternativa, que é um requerimento, nós não pusemos nenhum cabeçalho e, portanto, está disponível para ser apresentado por todos os grupos parlamentares, que diz basicamente o seguinte: assunto, audições sobre o novo banco, e isto só tem uma linha de introdução, mas que também esta pode, até isso se entenderem, ser removido. Está em curso o processo de venda do novo banco, sendo legítimas as dúvidas dos portugueses, em particular dos grupos parlamentares. Nesse sentido, propõe a Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa que se proceda à audição das seguintes personalidades. Também aqui a ordem é aleatória e podemos trocá-la. Ministro das Finanças atual e anterior. Governador do Banco de Portugal e Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução. São as quatro entidades que são relevantes para o que está a acontecer e o que terá acontecido em tempos recentes que influenciem o que está a acontecer. Sem considerandos que agradem mais ao PCP, ou ao PSD, ou ao CDS, ou ao PS, ou ao Bloco de Esquerda. Uma proposta simples, sobre o novo banco, pois cada um focará as suas perguntas no que mais lhe interessar, ouvimos estas quatro entidades. Ministro das Finanças atual e a anterior, Governador do Banco de Portugal e Presidente do Fundo de Resolução. Eu creio, aliás, que não é novo para esta Comissão ouvirmos estas personalidades sobre estes temas. Eu creio que há menos de um ano, ou há cerca de um ano, ouvimos Presidente do Fundo de Resolução, Governador do Banco de Portugal e Ministro das Finanças atual. Percebemos perfeitamente a curiosidade e o interesse em ouvir a ex-ministra Maria Luísa Albuquerque, agora deputada. Da parte do PSD, não temos nenhum problema em que a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque seja convidada a vir a esta comissão prestar esclarecimentos sobre o tema Novo Banco. Nenhum problema, aliás, sugerimos à mesa que entenda esta proposta. Resolveríamos o assunto, poríamos uma esponja sobre este excesso, em nosso entendimento, do PCP e procuraríamos fazer aquilo para que o Parlamento serve, que é esclarecer e exercer, obviamente, responsabilização política.
Muito obrigado. Passaria a palavra. Não sei se o deputado João Galamba ainda mantém a intenção de... Bom, vou passar então a palavra à deputada Cecília Meirelles. Já agora gostava que se pronunciasse sobre... portanto, já houve um requerimento de entrada, agora deu outro requerimento de entrada sobre estes requerimentos, se quiser.
Com certeza, Sr. Presidente, e eu entendo de facto pertinente pronunciar-me sobre ambos os requerimentos. Gostava de dizer isso sucintamente, porque acho que este requerimento é feito propositadamente para suscitar polémica e para nos desviar daquilo que é importante e daquilo que é essencial. E, portanto, cingindo-me àquilo que me parece importante e essencial, eu gostava de esclarecer que o CDS nunca levantará nenhum obstáculo a que todos os esclarecimentos sejam dados ou prestados sobre o processo do novo banco, sejam esclarecimentos sobre o que se passou no passado, sejam sobre o que se está a passar no presente, seja sobre o que se virá a passar no futuro. E, portanto, perceber e apurar até ao limite que encargos é que vai ter o processo do novo banco e outros processos relacionados com bancos, certamente não ouvirão da nossa parte nenhum argumento contra, sendo que é importante também, do nosso ponto de vista, assegurar que não há aqui nenhum prejuízo para o processo de venda do novo banco. E, portanto, em relação a audições de responsáveis por este, políticos por esta matéria e governantes, seja a Ministra das Finanças do anterior Governo, seja o Ministro das Finanças do presente Governo, nós não teremos nada a opor, como também nada teremos a opor sobre a audição do Governador e dos responsáveis do Fundo de Resolução. Sendo que há que reconhecer que há aqui um ponto essencial, porque de facto aquilo que foi dito pelo Sr. Governador e foi dito à exaustão é que o balanço do novo banco estava limpo. E isso foi dito logo no início do processo. E o que se veio a verificar é que, por razões que ainda não estão completamente apuradas, o balanço estava tudo menos limpo. Aliás, assim é possível ver pelas alterações sucessivas de perímetro que foram sendo feitas, excluindo do novo banco alguns credores, que, independentemente de se concordar ou não com a decisão, a sua exclusão trouxe também reflexos para aquilo que é o nome de Portugal no estrangeiro e a própria gestão da dívida portuguesa. Portanto, nós estamos a falar de assuntos muito sérios e eu acho que faz todo sentido pedir esclarecimento sobre eles. E este é um ponto prévio sobre o que eu acho que é a matéria essencial do requerimento. exposição de motivos de um requerimento não é indiferente. E obviamente que não é possível olhar para um requerimento destes e, pelo menos do ponto de vista do CDS, não tecer considerações sobre o que lá é dito. E aquilo que é aqui dito é grave, porque o que é, sobretudo este parágrafo final da primeira página, aquilo que é dito é que a razão da intervenção do anterior governo no BES foi salvar os bens da família e do Grupo Espírito Santo. E isto não é um argumento, isto é um insulto. E as duas coisas são diferentes, embora se perceba no caso do PCP que, regra geral, quando já não há mais argumentos, já só se pode mesmo recorrer aos insultos. E, portanto, não vale a pena fingir que não se lê. Há que dizer as coisas como elas são. O que está aqui escrito, a ser verdade, seria um crime. Portanto, se o PCP tem algum tipo de prova ou até de suspeita sobre essa matéria, eu sugiro que se dirija às autoridades competentes. Isto não pode, de maneira nenhuma, passar em claro. Não é desculpa para nós, como é desculpa para o PCP, para depois não discutir mais nada. Não é desculpa para nós. Certamente, todas as pessoas que queiram ouvir, não haverá da parte do CDS nenhum obstáculo. Agora, aquilo que chega a ser absurdo é dizer-se que a intervenção teve a ver com salvar os bens da família ou do Grupo Espírito Santo. Aliás, todos os trabalhos da Comissão de Inquérito são prova cabal exatamente do contrário. Com toda a franqueza, se os bens da família e do Grupo Espírito Santo chegassem para pagar os credores da família e do Grupo Espírito Santo, problemas como, por exemplo, dos lesados do BES nunca teriam existido. E, portanto, também convém que isto fique muito claro, porque estes bens não foram de maneira nenhuma salvos. Pelo contrário, e bem. Por último, eu gostava de deixar uma palavra para aqueles que são os grandes esquecidos do requerimento aqui do PCP, que são os depositantes. Porque o grande objeto daquilo que foi a intervenção no BES, agora Novo Banco, foi precisamente salvar os depósitos. E esse tem sido o grande critério das intervenções bancárias, para além da estabilidade financeira. E não deixa de ser extraordinário que se possa discutir todo este processo sem ter uma palavra que seja para os depositantes. É, do meu ponto de vista, uma absoluta, ou para a estabilidade do sistema financeiro, mas já nem vou aí, é uma absoluta inversão de valores. E, portanto, certamente que não obstaculizaremos nenhuma audição, quer nos termos propostos pelo PSD, quer nestes termos. Agora, naturalmente, que não se pode deixar passar em claro aquilo que aqui é dito, que é grave. Obrigada.
Muito obrigado. Eu sugeria que, se todos estivessem de acordo, que esta intervenção final do deputado Paulo Sá fosse a última intervenção antes de, se possível. Bom, são 4 horas, de qualquer maneira estenderemos se for necessário. Eu, de qualquer maneira, vou dar o meu entendimento em relação à metodologia que vamos seguir, e dou já. Há um requerimento do PCP. O PCP reagirá, pode até, no limite, até podia deixar cair o seu requerimento, pode-se ir alterá-lo ou pode-se ir mantê-lo. Se o mantiver, nós passaremos à votação do requerimento do PCP. Depois dessa votação, vemos se foi prejudicado alguma coisa. Imaginem que tinha sido aprovada a audição do Governador do Banco de Portugal, seria prejudicado, mas passaríamos à votação do requerimento do PSD, porque, portanto, o requerimento do PSD, por um lado, do ponto de vista do preâmbulo, é muitíssimo mais reduzido, não é? É mais sintético. Do ponto de vista do âmbito das entidades a ouvir, é mais alargado. E, portanto, esta é a metodologia que vai ser seguida para apreciar estes dois documentos e, portanto, pediria já ao deputado Paulo Sá para se pronunciar sobre estas 3 possibilidades. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por dizer que...
Sr. Deputado, pode só fazer um ponto de ordem à mesa, não é sobre a sua intervenção.
Ponto
é
de ordem...
Sim, é só o Sr. Presidente, e como tal tem prioridade, o requerimento pode ser do PSD, mas a proposta que nós apresentámos é um requerimento suscetível de ser subscrito por todos os deputados da Comissão, se assim entenderem. Por isso é que não tem... Era só para clarificar.
Muito obrigado. Portanto, sabem que está aqui um requerimento que, durante as intervenções que ainda existirem, se alguém quiser subscrever, os grupos parlamentares poderão fazê-lo. Foi, digamos, chegou à mesa pela mão do PSD, mas pode ser mais alargado a outros grupos parlamentares. Sr. Deputado Paulo Sá, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por manifestar surpresa com a indignação manifestada pela Sra. Deputada Teresa Leal Coelho e pelo PSD e manifestar a discordância, muito democraticamente, com a análise que faz. Em particular, e começando pela primeira questão do desrespeito pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Discordar das conclusões de uma Comissão Parlamentar de Inquérito não é uma atitude de desrespeito com essa Comissão. Aliás, a concordância ou discordância das conclusões da Comissão dos Casos é expressa por voto, há os partidos que concordam e votam a favor, há partidos que discordam e votam contra, e foi o que fez o PCP, que na altura apresentou uma declaração de voto na Comissão de Inquérito que a Sra. Deputada se referiu, votando contra, explicando porque é que votava contra, não deixando de louvar aquilo que era de louvar no relatório apresentado pelo Sr. Deputado relator nessa Comissão, não deixando de louvar aquilo que era de louvar e de valorizar aquilo que era de valorizar, apresentou, votou contra, justificando exatamente pelo facto de entender que as conclusões deste relatório isentavam as responsabilidades o anterior governo, com o qual nós não concordávamos e considerávamos que isso era motivo suficiente para votar contra um relatório, apesar daquilo que foi dito e que a Sra. Deputada teve a oportunidade de ler, considerações feitas pelo meu camarada Miguel Teado relativamente a outros aspectos do relatório. E, portanto, não é nenhum sinal de desrespeito e tenho dificuldade em compreender como se possa entender com desrespeito para a Comissão de Inquérito não concordar com as conclusões, até porque esta manifestação de concordância ou discordância é expressa muito democraticamente pelo voto e o PCP, na altura, aliás, encontra-se assinalado no requerimento que votamos contra e explicamos porquê, e aqui mais uma vez salientamos esse aspecto. Não compreendo e discordo com a opinião transmitida pela Sra. Deputada. Relativamente às outras questões que a Sra. Deputada levantou, de atropelo às regras democráticas, responsabilidades criminais, natureza criminal, etc., baseada essencialmente na leitura do último parágrafo da primeira página. Este parágrafo não pode ser lido fora do contexto daquilo que foram as propostas do PCP na altura. A Sra. Deputada, como aliás todos os seus deputados se lembram, que na altura da resolução, da aplicação da medida de redução ao BES, o PCP propôs que fossem paralelamente adotadas outras medidas, nomeadamente relativamente aos bens da família Espírito Santo. Aliás, com base numa experiência passada, que também tinha sido objeto de uma comissão de inquérito, o caso BPN, em que na altura não foi uma medida de resolução, foi uma nacionalização, e nós propusemos, na altura, que o grupo Sociedade Lusa de Negócios fosse também nacionalizado para que os ativos que se encontravam na Sociedade Lusa de Negócios pudessem ser utilizados para tapar o buraco do BPN. Essa proposta, como se recorda, não foi aceita. A Sociedade Lusa de Negócios não teve qualquer tipo de intervenção, acabou por ser dissolvida e os ativos que aí se encontraram dispersos e o buraco do BPN ficou exclusivamente para os contribuintes, ainda hoje continuamos a pagar. Com base nesta experiência, e porque aprendemos com as lições do passado, propusemos, a quando a medida de resolução aplicada relativamente ao BES, que os bens da família Espírito Santo e do grupo Espírito Santo, no qual se incluía o banco, fossem congelados e pudessem ser utilizados para fazer face a eventuais prejuízos que nós na altura dizíamos que seriam quase inevitáveis face à medida de resolução que foi aplicada e que o Governo da altura e o Governador Municipal negavam essa possibilidade, mas dissemos nessa eventualidade devem ser congelados os bens da família Espírito Santo, do Grupo Espírito Santo e utilizados eventualmente no futuro para fazer face a custos que a medida de resolução acarrete. E propusemos também que se adotasse um procedimento de averiguação para descobrir os destinatários finais das transações que foram feitas no Grupo Espírito Santo e no Banco Espírito Santo, com o objetivo de apurar responsabilidades individuais e em grupo por aquela situação e prever a possibilidade no futuro os encargos com a resolução do banco e a criação do novo banco caírem para os contribuintes. Portanto, é nesse sentido que esse parágrafo deve ser lido. Uma crítica política, não se trata aqui de uma acusação do tipo de foro criminal, é uma posição política de crítica ao Governo e aos partidos que suportavam esse Governo por não terem aceito a proposta que o PCP fez na altura, uma proposta que nós consideramos justíssima e as evoluções dos últimos tempos ainda dão mais força a esta nossa convicção. Portanto, é uma crítica política, de conteúdo político, à posição do Governo e do PSD e CDS por na altura terem recusado liminarmente as propostas
propostas do PCP que visavam precaver as possibilidades de, no futuro, os custos poderem ser imputados aos contribuintes, por via destas duas medidas, mas principalmente do congelamento dos bens da família Espírito Santo e do grupo Espírito Santo. Essa medida não foi adotada, não porque o PCP não tivesse insistido, mas porque a maioria da altura a rejeitou, não foi adotada, e se agora houver custos, se houver custos da resolução do novo banco e esses custos forem imputados aos contribuintes, isso será também uma responsabilidade não só do Governador do Banco de Portugal, mas também do Governo, do anterior Governo e do PSD-CDS que apoiaram essas medidas e não as medidas que visavam precaver a transferência de custos para os contribuintes. Portanto, é neste âmbito que tem que ser visto o requerimento. Portanto, não concordo com a análise que a Sra. Deputada fez. Tenho que dizer que senti uma surpresa genuína pelos termos em que se referiu ao requerimento e a indignação que manifestou, e penso que ela é compreensível, se a nossa posição, o nosso requerimento é compreensível face a estes elementos que acabei de referir. Relativamente ao requerimento e à proposta que foi feita pelo grupo parlamentar do PS, pela vossa deputada João Galamba, de que se vote separadamente, nada a opor, que seja votada de forma separada, a vinda de a audição do Governador do Banco de Portugal e a audição da ex-ministra do Estado e das Finanças. Relativamente à votação, e porque muitas coisas foram ditas relativamente a essa matéria, aos requerimentos, o que se vota nas audições dos requerimentos é, digamos, o parágrafo final em que se propõe a audição e não os considerandos. Aliás, até perguntaria ao Sr. Deputado António Tomaro, quando o requerimento é apresentado oral, o que é que nós votamos? Votamos, o que se vota é exatamente aquilo que se propõe, a audição de determinada entidade. E, portanto, é isso que se vota. Os preâmbulos, as considerações, são da responsabilidade do partido que apresentou os requerimentos, neste caso da responsabilidade do PCP. Outros partidos podem se rever mais ou menos, ou não se rever de todo nos preâmbulos, mas o que é votado é a audição. Se a Comissão concorda que se faça audições destas duas entidades. E, portanto, nós vamos ao encontro daquilo que o PS propôs e aceitamos que seja votado separadamente estas duas matérias. Relativamente ao PSD, tem toda a liberdade de apresentar requerimentos para audição de outras entidades, ou como o CDS, ou qualquer outro partido. Se o entenderem fazer, tomaremos a nossa posição nessa altura.
Obrigado, Sr. Deputado. O meu entendimento é o seguinte, e era bom que a gente não perdesse muito tempo aqui com questões formais. O PCP acabou de aceitar uma votação por pontos destes dois pontos, destas duas audições. Obviamente que aquilo que se vota, e também é o entendimento da mesa, é as audições. Agora, é perfeitamente legítimo que grupos parlamentares, e isso foi dito pela deputada Cecília Meirelles e foi dito pelo PSD, considerem que é o pacote todo que se vota. E, portanto, que o seu sentido de voto reflita a sua apreciação do pacote. Nesse caso, ou seja, todos os partidos que fizerem uma leitura de um requerimento em termos de bloco, obviamente, logicamente, votarão contra, na expectativa de que depois venha o requerimento do PSD a ser votado. Cada partido define o sentido de voto em função daquilo que acha razoável, sendo que, na prática, o requerimento é para virem cá duas pessoas. Mas é perfeitamente legítimo que, como foi defendido, que haja uma leitura de que é na globalidade que se tem que apreciar o requerimento e o sentido de voto nessa base. Portanto, eu vou, obviamente, dar a palavra a quem está inscrito.
Há uma interpelação à mesa.
Bom, há uma interpelação à mesa e, portanto, mas antes da interpelação à mesa, portanto, eu queria deixar isto muito claro e gostava que não perdêssemos muito tempo com algo que parece, pelo menos do ponto de vista da mesa, perfeitamente claro e cristalino. Ou seja, há um requerimento que tem um preâmbulo e tem dois requerimentos de duas audições. O proponente, o Partido Comunista Português, aceitou, portanto, não quis retirar o seu requerimento, que poderia ter requerido.
Estamos disponíveis para modificar o texto e gostava de o anunciar.
Pois, mas isso foi, pronto, já agora, deputado Miguel Tiago, deixe-me só dizer que a minha primeira intervenção na mesa foi saber se o Partido Comunista Português estaria disposto a alterar ou não, mas eu penso que não há nada como haver mais elementos para fazer a luz. Tendo em conta que há uma disponibilidade do Partido Comunista Português...
É uma interpelação rápida, senhor.
Bom, ok.
Senhor Presidente, a interpelação é só para dizer, eu percebo o ponto que estão a tentar fazer, mas a votação autónoma só de aspectos resolutivos acontece quando um texto é construído com uma parte resolutiva. Se reparar, Sr. Presidente, se nós só votássemos o último parágrafo, ainda com duas partes, nós deliberávamos chamar duas personalidades sem objeto. E, portanto, a única coisa que o PSD propõe, esqueçam, pode ser um requerimento oral de toda a gente, é... Tema, objeto, novo banco, chamar uma, duas, três ou quatro personalidades, deixar todo o resto de lado. Nós conhecemos a posição política do PCP, que expôs ali, diferente dos outros. Nós precisamos de aprovar objeto e entidades. Nós não conseguimos expurgar porque...
Sr. Deputado Leitão Amaro, já fez o seu ponto, acho que é um bom ponto. A coisa pode ser reescrita do ponto de vista resolutivo. Quer dizer, o Partido Comunista Português tem a liberdade de manter o preâmbulo se o quiser. Portanto, e também tem a liberdade, e isso deve fazê-lo, de, para se autonomizar os pontos de resolutivos, que isso seja mais claro em termos de resolução. Eu, se a deputada Teresa Leal Coelho não se importar, daria a palavra ao deputado Miguel Toeia. Tiago, só para, porque tem uma possibilidade de... como é uma intervenção, não é? Deputado Miguel Tiago, eu dou... É que podia-se poupar, se calhar, parte
muito
da intervenção.
Bem, muito bem, Sr. Presidente, muito obrigada. A minha intervenção é relativa a questões de substância, para que não fique aqui a pairar qualquer pós-verdade, mas sim a verdade dos factos, tal como eles ocorreram nos últimos anos, e designadamente no que diz respeito ao relatório que foi aprovado e que já referi aqui, em que termos é que foi aprovado, aquilo que é dito em conclusões no âmbito relativamente ao Banco de Portugal é o seguinte: da parte do Banco de Portugal, como foi referido, optou-se por um estilo de intervenção baseado na construção de soluções por acordo e persuasão moral, pelas razões anteriormente indicadas, mesmo depois de ser registada uma resistência continuada por parte do GES à implementação das suas orientações, sem perspectivar que viriam a ocorrer factos especialmente graves e potencialmente irregulares que tiveram lugar em junho e julho de 2014. Diz-se ainda, em conclusão, a intervenção do Banco de Portugal revelou-se porventura tardia, nomeadamente quanto à eliminação das fontes de potenciais conflitos de interesse, e pouco eficaz ao nível da determinação e garantia de cumprimento das medidas de blindagem impostas ao BES. Quero acrescentar que o relatório relativo à nomeação do Governador do Banco de Portugal foi aprovado com o voto favorável do PSD, do CDS, PP e do PCP, com a abstenção do PS e com Bloco de Esquerda ausente. E relativamente à última intervenção do Sr. Deputado Paulo Sá, quero ainda fazer a seguinte referência. Se a questão da resolução e se a questão de dar como garantia aos, não só aos credores, mas sobretudo aos depositantes, o património da família Espírito Santo, eu quero dizer duas coisas. A primeira, muito clara, a ex-ministra Maria Luísa Albuquerque não tem que ser ouvida para se apurar das razões que fundamentaram uma decisão que foi tomada pelo Banco de Portugal e o BCE, porque a resolução do banco, como sabe, é uma deliberação que não coube, não competiu, nem compete ao Governo, mas sim a estas entidades, e foram estas as entidades que tiveram uma intervenção nessa matéria. No que diz respeito à garantia ao património, à utilização do património da família Espírito Santo, eu relembro o Sr. Deputado Paulo Sá que palavras da, confirmadas, palavras da PGR, da Procuradoria-Geral da República, foi levado a cabo o arresto de bens do universo Espírito Santo, que visou precisamente impedir a eventual dissipação. Entre o arresto preventivo de bens e valores do denominado universo Espírito Santo estão nomeadamente imóveis integrados no património da Rio Forte e das suas subsidiárias, esclareceu a Procuradoria-Geral da República. No total, as autoridades judiciais já recolheram mais de 1 milhão de euros, precisamente em arrestos ao património da família Espírito Santo. Como o Sr. Deputado bem sabe, é um processo que cabe à Justiça e é a Justiça que está a garantir, a funcionar e a garantir, precisamente, a assegurar as garantias que são necessárias. E mais não quis do que clarificar questões que consubstanciam a verdade material dos factos. Reitero que a Ministra das Finanças e o Governo, o anterior Governo, não teve nenhuma intervenção na resolução do Banco Espírito Santo, mas sim o Banco de Portugal e o BCE, tal como lhe compete, e escusamos de confundir estas responsabilidades ou estas competências ou prerrogativas que cabem a cada um. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu, antes de dar a... Eu gostaria que esta intervenção do deputado Miguel Tiago fosse a última antes de tomarmos umas deliberações, porque acho que também há limites para os tempos de espera de presidentes de órgãos de soberania e, portanto, há limites éticos. Eu, para mim, o limite ético é meia hora e, portanto, estamos a aproximar disso. De qualquer maneira, porque as outras pessoas não têm, de facto, que ficar, na minha opinião, modesta, mas gostaria que nós conseguíssemos terminar este ponto. Deputado Miguel Tiago, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu darei o contributo que me for possível para terminar este ponto. Eu gostava de dizer que a intenção do PCP com este parágrafo não era dizer que a resolução foi feita para salvar os bens, e há aqui uma leitura dúbia. E por isso mesmo propunha que fosse alterado para a utilização de um gerúndio, e portanto PSD e CDS intervieram no BES, salvando os bens da família e do Grupo Espírito Santo e transferindo para o Estado os custos das aventuras dos banqueiros. Ou seja, não intervieram para, mas ao intervirem, de facto, provocaram... Isso é uma constatação dos factos. A verdade é que o PCP propôs a identificação dos beneficiários finais das várias empresas situadas em offshore e registradas em offshore.
Tiago, podia esclarecer exatamente como é que era a redação?
Portanto, no parágrafo...
Intervieram...
Sim, no parágrafo que levantou, portanto, o último parágrafo da primeira página.
É agora muito clara a forma como o Governo, PSD e CDS, intervieram.
É agora muito clara a forma como o anterior Governo, PSD e CDS,
sim,
intervieram, ou interveio, porque é o Governo, interveio no BES,
sim,
salvando os bens da família e do Grupo Espírito Santo e transferindo para o Estado os custos das aventuras dos banqueiros que geria o banco, para não repetir o BES.
Salvando os bens da família do Grupo Espírito Santo...
E transferindo para o Estado os custos das aventuras dos banqueiros. Repare, é perfeitamente legítimo, comentando apenas as posições dos grupos parlamentares, que apesar daquilo que se vota formalmente ser o parágrafo resolutivo, é perfeitamente legítimo que um grupo parlamentar, não se revendo de tal forma no preâmbulo, entenda rejeitar inclusivamente uma parte deliberativa. Portanto, cada grupo parlamentar tem que ponderar na sua total liberdade, como é que quer votar o requerimento. Da parte do PCP, compreendemos isso perfeitamente. Claro que queremos fazer um esforço para que o requerimento possa ser aprovado, mas que não implique a perda das nossas próprias considerações políticas. Eu queria só aproveitar para comentar, apesar de não ter entendido qual a verdadeira intenção desta última intervenção da senhora deputada Teresa Leal Coelho, mas ainda assim dizer o seguinte, sobre o ministro a ministra de Estado e das Finanças, nos termos da lei, a ministra de Estado e das Finanças era, nos termos da lei orgânica do governo em que participava, a responsável máxima pela estabilidade do sistema financeiro. Além disso, é quem autoriza o empréstimo ao Fundo de Resolução. Além disso, é quem fala aos portugueses sobre a resolução e garante em nome do Governo que aquela resolução não teria o custo de um único euro para os portugueses. E, portanto, para o PCP, e é inteiramente compreensível e é legítimo que outros grupos parlamentares tenham outro entendimento, a ex-ministra das Finanças deve explicar ao Parlamento quais eram os elementos que detinha e na posse de que estava para que permitissem assegurar aquilo. Porque foi dito aos portugueses, taxativamente, em mais do que uma ocasião, que os portugueses não só não iriam perder um único euro porque o esforço financeiro inicial não era dos contribuintes, como tudo aquilo que tinha sido emprestado ao fundo seria inteiramente restituído através da venda do novo banco. Isto foi assegurado. Portanto, quais eram os dados que permitiam assegurar isto? É importante compreender. É o nosso entendimento, quer dizer, do ponto de vista político, sobre a nacionalização e o arresto. O que o PCP propôs foi que os bens da família e os bens do Grupo Espírito Santo, incluindo o Espírito Santo de Saúde, por exemplo, que foi logo vendido, tivessem sido imediatamente congelados para poderem vir a ser nacionalizados como forma de colmatar o capital com que o Estado entrou. Não é num processo judicial poderem vir a ser arrestados, como foi o caso, para poderem vir a fazer face, por exemplo, ao papel comercial. É diferente, Sra. Deputada. Ou seja, ainda bem que foram arrestados. Ainda bem que o sistema judicial entendeu e os tribunais entenderam arrestar aqueles bens e poder vir a chamá-los para fazer frente a outras responsabilidades. Mas a proposta do PCP era diferente. Sobre o relatório que citou e o voto favorável do PCP, eu gostava só de deixar claro que, tanto quanto me recordo, está a referir-se a um relatório que funciona como uma ata de uma reunião, que não dá nenhum aval do PCP à nomeação do governador, que, aliás, o PCP deixou bem claro não ter as mínimas condições para continuar como governador, aliás, não tinha sequer para ter chegado ao fim do mandato a que chegou, quanto mais para renovar.
Muito obrigado. Eu penso que estamos em condições de passar às deliberações. Nós temos o requerimento do PCP. Não sei se é necessário reler este parágrafo que foi alterado ou não, ou se toda a gente tem o parágrafo presente, penso que talvez não seja necessário. Portanto, no fundo, basicamente é substituir o para, que dá um sentido de causa e consequência, por uma coisa que pretende ser uma descrição, interveio no BES, salvando os bens da família do Grupo Espírito Santo. Portanto, nós vamos... obviamente que a parte final, não houve aqui uma proposta de ser mesmo requerer, mas ao abrigo das pessoas regimentais e constitucionais aplicadas, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista requer, põe-se aqui dois pontos e põe-se, se estiverem de acordo, um item do Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e o segundo ponto da ex-ministra das Finanças. Estão de acordo em... basicamente, separar é...
O Sr. Deputado Leitão Amaro tem toda a razão quando diz que o objeto deve constar dessa parte do relatório, foi falha nossa na redação do relatório, e eu propunha que se acrescentasse apenas no âmbito do processo da resolução do BES e necessidades de capital estimadas para o novo banco.
Logo no início.
Enquadrar.
Sim, sim. Mas antes do último parágrafo.
Sim, antes da proposta concreta.
Assim, no âmbito. Quero repetir ao deputado Miguel Tiago. É só para ajudar aqui.
No âmbito da resolução do Banco Espírito Santo.
No âmbito da resolução do Banco Espírito Santo.
Na definição dos perímetros e necessidades de capital do... desculpe, da resolução do Banco Espírito Santo e no âmbito da definição dos perímetros e necessidades de capital do novo banco e do BES, que está em liquidação, o BES mau, do chamado BES mau.
Muito bem. Vamos então proceder a... Vamos votar por pontos, foi aceito, não é? Obviamente o preâmbulo não se vota, mas cada um votará como entender. Tem razão, com todo o respeito. Mas é assim.
Não é eu percebo a tentativa do PCP, não vou fazer nenhum ponto político mais sobre isso. Não transformemos os nomes. Pronto, o requerimento vai ser votado assim, vai votar nesta parte final com dois pontinhos separados, mas nós estamos a votar um requerimento. E é por causa disso que
mas
o PSD
nós não vamos votar o requerimento, nós vamos votar ponto por ponto o requerimento. Ó deputado. Eduardo Pacheco.
Ó Sr. Presidente.
Vamos votar o requerimento.
Sr. Presidente, se me permitir, há uma discussão muito parecida sobre a qual o PCP. Eu sei que o PCP não está sequer a seguir a sua posição, porque o PCP, por exemplo, na discussão dos votos de pesar, frequentemente diz. A personalidade X, com certeza, é uma pessoa, morreu a pesar pessoal, mas nós não somos capazes de votar porque se vota globalmente o voto de pesar, não há um destacamento da parte resolutiva. Eu sei.
E eu já disse a mesma coisa antes.
É isso que eu estou a dizer,
não é?
Que o PC, nós não estamos a destacar o preâmbulo. Não é uma discussão contra o PCP, é só para que a coisa fique clara. Está-se a votar um requerimento?
Estamos a votar o requerimento com duas propostas resolutivas que serão votadas separadamente. E eu vou só pôr à votação essas.
E assim passa o voto, não é?
Exatamente. Quem vota pela audição, o requerimento do Partido Comunista Português, incluindo a audição do Governador do Banco de Portugal? Quem vota a favor? Foi aprovado por maioria, com votos contra de PSD e CDS. Quem vota a favor... Aos senhores deputados, não façam comentários, por favor. Quem vota a favor da audição da ex-ministra de Estado e das Finanças, Maria Luísa Albuquerque? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi recusado, portanto foi rejeitada esta a vinda da ex-ministra de Estado e das Finanças, com votos contra do PSD e do CDS, com a abstenção do PS e votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos agora passar à votação do requerimento, sendo só assinado pelo PSD, será do PSD. Já temos aprovada a vinda do Governador, portanto isto considera-se prejudicado. E vamos votar em primeiro lugar, bom, eu sugiro que também se vote ponto por ponto, não é? Ninguém disse isto, mas não haver objeção. Quem vota, neste contexto, a vinda, quem vota favoravelmente a vinda do atual Ministro das Finanças, Mário Centeno? Foi aprovado. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PS e do PCP. E votos favoráveis de PSD, CDS e Bloco de Esquerda. Vamos agora votar a vinda do Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução. Quem vota a favor desta audição? Quem vota contra? Quem se abstém? A mesma votação da anterior e foi aprovado. Está prejudicado a votação da ex-ministra de Estado e das Finanças, penso que não vale a pena votar outra vez.
Não está prejudicado.
Muito bem. Vamos.
Até podíamos discutir o objeto completamente diferente.
Ok, muito bem. Vamos votar então a vinda da ex-ministra de Estado e das Finanças. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto, com a abstenção do PS e votos favoráveis de todos os tantos grupos parlamentares. Deputado Miguel Tiago.
Por uma declaração de voto, Sr. Presidente.
Oral?
Brevíssima e oral.
Está previsto? No regimento? Está previsto, faça.
Muito, muito rápido, apenas para dar nota de que o PCP se absteve quanto à audição do atual Ministro das Finanças e do Presidente do Fundo de Resolução, porque o motivo que levou o PCP a requerer estas audições não é sindicar o processo de venda atual. Não entendemos que esta Comissão deva, neste momento, interferir no atual processo de venda. Claro que pode pedir esclarecimento sobre isso, mas não era essa a nossa intenção. Mas sim a definição inicial dos perímetros e as medidas que foram tomadas na altura da resolução. Portanto, não tínhamos como intenção interferir no atual processo da venda do novo banco ou da manutenção do novo banco na esfera pública. Não era esse o debate que queríamos, entretanto, chamar para aqui. Claro que o faremos, mas não era essa a nossa intenção.
Interpelação?
Bom, deixa eu só dizer uma coisa. Eu vou ler o que foi aprovado. Está em curso o processo de venda do novo banco, sendo legítimas as dúvidas dos portugueses e, em particular, dos grupos parlamentares. Isto, para mim, é uma coisa muito aberta, ou seja, dá aso a todas as interpretações. Ou seja, dá aso à interpretação que o deputado Miguel Tiago fez e dá aso à interpretação que o deputado Leitão Amaro fará na sua interpelação.
Senhor Presidente, não, eu queria agradeço-lhe muito a sua presciência. Eu queria dizer algo sobre isto que acabou de dizer e outra coisa sobre uma sugestão sobre para o futuro imediato. A primeira é a minha interpretação, a minha sugestão de interpretação para esta, que esta comissão possa fazer é que não estejamos a delimitar designadamente as três audições que não foram aprovadas portanto, a do PCP só foi aprovada ao Governador. A nossa ideia não é que as outras três esteja vedado discutir, fazer perguntas que o PCP queira fazer nos termos do seu requerimento. E, portanto, que se façam perguntas à Ministra das Finanças sobre a formulação era a resolução do BES, perímetro, que o façam. A mesma coisa ao Presidente do Fundo de Resolução e, portanto... Portanto, a interpretação é questão novo banco em geral, sem querer especificamente focar no processo de venda. Segundo ponto, é uma sugestão à mesa que, tal como foi feito no ano passado, no primeiro semestre, possa agora, em sede de reunião de mesa e coordenadores, discutirem a forma como estas audições se podem realizar, contribuindo simultaneamente para o esclarecimento cabal das situações relativas ao novo banco e, dois, não em condições que o conjunto dos partidos entendam não prejudicarem processos de venda que estejam em curso. Isso foi uma preocupação que foi atendida e que o Governo, o Banco de Portugal e os deputados entenderam há um ano atrás, fez com que as audições se realizassem em certas condições e, portanto... eu creio que era importante a metodologia dessas reuniões, não vale a pena serem feitas em plenária de comissão, terem em conta estas considerações todas e já agora, porque tem a ver ainda com a interpretação, a audição do Governador do Banco de Portugal aplica-se a mesma questão em termos de objeto. A razão pela qual eu não insistia a dizer que não era prejudicado, porque me parece que nós devemos fazer uma interpretação ampla dos objetos e as quatro audições são sobre o tema Novo Banco, porque senão não é prejudicado e teríamos que votar ali na mesma.
Pronto, eu agradeço essa sugestão, a mesa terá isso em consideração. Eu penso que todos nós estamos interessados, todos os grupos parlamentares, em que a venda do novo banco se faça da melhor maneira possível e a última coisa que quereríamos era prejudicar a venda com sucesso do novo banco. Portanto, eu daria... daríamos então por encerrado este ponto e eu vou chamar então o Presidente do Tribunal de Contas e dar a palavra à Senhora Presidente.
Era só...
momento. O deputado João Galamba. Sim,
é uma diga. Proposta. Dado que o Ministro das Finanças vem na próxima quarta-feira a esta comissão, se não faria sentido, em vez de marcar outra audição, incluir perguntas que se queira fazer sobre esse tema, reservar a segunda ronda ou incluir, como o proponente é o PSD, e como vem, como o Ministro das Finanças vem na próxima semana, obviamente que se não aceitarem, podemos sempre marcar uma nova audição, mas fica a sugestão, pelo menos do Partido Socialista, havendo uma audição para a semana, tentar encaixar esse ponto.
Eu já pedi para chamarem o Presidente do Tribunal de Contas. É assim, esta sugestão também fica. Está aqui a mesa e os coordenadores. É mais uma sugestão, eu acho que isto é uma hipótese que deve ser ponderada pela mesa e pelos coordenadores. Mas a minha sugestão, deputada Teresa Leal Coelho, a minha sugestão é que mesa e coordenadores ponderem, portanto, estas últimas duas sugestões e que demos... Exatamente. Exatamente. Interrompemos só por dois ou três minutos e a seguir vamos estar.